Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azenha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azenhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Olá, bom dia, auditório da Rádio Geis. Pois nesta manhã de domingo estamos com Pedro Castilho em Mais Turismo. Pedro tem 37 anos, é o diretor atual do Hotel Jardim em Viena do Castelo, ali no Largo 5 de Outubro, mesmo vizinho ao Viena Welcome Center. Bom dia, Pedro.
Muito bom dia.
Então vamos falar um bocadinho sobre hotelaria, vamos falar também sobre turismo aqui na nossa região. Já agora o Pedro, que é daqui do concelho de Viena do Castelo, és de onde, Pedro?
Eu sou o natural de Cardielos.
Cardielos, essa bela freguesia que também esteve em festa há relativamente pouco tempo, agora no final do ano.
Exatamente.
O Pedro estudou turismo, foi sempre desde criança uma opção de vida, a escolha pela atividade turística?
Sim, portanto a minha atividade começou muito cedo mesmo, tinha 15 anos, estudava na prestigiada escola na ETAP, em Vila Praia de Âncora, no curso de, portanto, de recepção e atendimento. E desde os meus 15 anos, desde o meu 10º ano, tinha a necessidade de aprender mais, de desenvolver um bocadinho a parte prática e não só a teoria da própria dita da escola. Entretanto, surgiu uma oportunidade de poder, aos fins de semana, ir para a pousada Dom Dinis, em Vila Nova de Cerveira, para praticar a atividade de recepção e também portaria. E aproveitei, portanto, aos fins de semana, durante o ano letivo, 10º, 11º, 12º, portanto, durante os 3 anos de curso, de poder ir para a recepção e adquirir mais competências, e começou aí o meu percurso profissional, realmente. O meu gosto pela área, pela hotelaria, pelo turismo, em terras minhotas.
Muito bem, estou a ver que depois daqui da zona de Viena e mesmo da escola ETAP, onde acabaste por ser também formador, acabaste por seguir para outras paragens, nomeadamente foste até ao Porto.
Exatamente, sim. Portanto, eu concluí o meu 12º ano do curso de recepção e atendimento e queria algo mais, queria aprofundar um bocadinho a parte de F&B, a parte do alojamento. Surgiu a oportunidade, por intermédio de um familiar que também era diretor de hotel, que me aconselhou, portanto, a seguir para a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. E foi isso que aproveitei, portanto, fui para a Escola Hoteleira, era portanto, são os 7, os cursos intermédios, um curso de 2 anos, e aí tive a possibilidade de adquirir mais competências, de estagiar em unidades hoteleiras maiores, de passar por os vários departamentos existentes num hotel, não só a recepção, mas também a parte F&B e a parte eventos, de estagiar com excelentes diretores, portanto, com referências no turismo do Porto e Norte, e realmente tirei lá o curso, concluí, fiz os estágios em boas unidades. A minha última foi no Hotel Infante Sagres, portanto, o emblemático Hotel Infante Sagres do Porto, o primeiro hotel de 5 estrelas, e foi aí realmente que adquiri mais competências. E após ter terminado o estágio, tinha que procurar trabalho e surgiu-me na altura no Vila Galé, no Porto. Portanto, foi aí que eu comecei o meu primeiro contrato de trabalho, digamos, foi no Vila Galé, no Porto.
É um percurso bastante interessante de um jovem de 37 anos que optou, obviamente, pelo turismo como forma de vida, por assim dizer. A Escola de Hotelaria e Turismo do Porto é, sem dúvida, uma das referências a nível nacional e internacional no que toca à formação em turismo. A arquiteta Dora será uma das convidadas, certamente, numa edição de Mais Turismo, mais lá para a frente, até porque a Escola de Turismo de Viana do Castelo, a Escola de Hotelaria e Turismo, é uma escola pertencente a esta escola que tantos bons profissionais têm dado ao mundo. Por assim dizer, essa foi uma experiência interessantíssima. Estou certo que também a passagem pelo Infante Sagres, pelo Vila Galé, despertaram não só o conhecimento e a atenção sobre a parte de funcionamento, chefia de uma recepção de hotel, como certamente acabou por ser a base para aquilo que está a desenvolver hoje em Viana do Castelo, de regresso à sua terra, depois de ter tido uma passagem aqui pelo Hotel Axis, também na altura da abertura, e agora como diretor do hotel. Como é que é a experiência de regressar à cidade e ter em mãos um projeto novo, mas que não é novo, visto o Hotel Jardim ser um dos mais antigos estabelecimentos hoteleiros, digamos assim, da cidade de Viana?
Sim, realmente foi uma experiência muito boa ter regressado a Viana. Seria um dos meus objetivos principais. Isso também se deveu ao facto de quando ter terminado o curso na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e ter ingressado no Vila Galé, eu sempre tive por objetivo regressar a Viana, ao concelho. E na altura isto tudo começou porque eu estava no Vila Galé. Foi uma curta passagem, porque durante o meu percurso de trabalho no hotel, surgiu um dia que recebi uma chamada telefónica de um ex-professor da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, que também é consultor hoteleiro, a perguntar-me se eu estaria interessado em esfiar a recepção do Hotel Minho em Vila Nova de Cerveira. É claro que estar a viver no Porto, estar a pagar a casa no Porto e estar longe da família foi sempre uma nuance, e o meu objetivo principal era regressar, portanto, a Viana, como eu disse. E surgiu essa oportunidade. Fui para o Hotel Minho e foi aí a minha experiência como chefe de recepção num hotel. Fiz a abertura do hotel, a raiz. Tive o apoio do diretor também, que me apoiou muito na altura. Tanto eu era jovem, mais jovem ainda, portanto estava a começar o percurso profissional. Um hotel com 65 quartos, chiar uma equipa de 5 recepcionistas.
Estávamos em que ano nessa
altura? No ano 2004. Portanto, e era um desafio, e foi um desafio realmente muito bom, muito importante. Entretanto, na altura já estavam a abrir outras unidades hoteleiras, e nomeadamente o Hotel Axis em Viana, que foi também uma escola para mim, e tive a oportunidade de também esfiar a recepção durante os anos de 2008 a 2012. Portanto, foi também uma experiência muito boa, um hotel também com 87 quartos, portanto, um hotel de categoria superior, um hotel que já tinha outros serviços que não tinha o Hotel Minho, portanto, já tinha um restaurante, já tinha um spa, já tinha mais exigência, era um grupo hoteleiro, um grande grupo hoteleiro que continua a ser, mas na altura estava a crescer, e realmente era um desafio muito importante. E fiz o meu trabalho, fiz o meu percurso, mas sempre quis algo mais, sempre quis algo mais. E queria chegar à posição de diretor do hotel, que era o meu objetivo principal, mas sempre passar pelas várias dificuldades e os vários problemas que advinham da função de desfia. Mas sempre achei que tinha capacidade para tal, e isso realmente surgiu essa oportunidade em 2012 de ir para o estrangeiro. Portanto, eu na altura também já dava formação aliada ao hotel, portanto à chefia da recepção também dava formação, e surgiu a oportunidade de dar formação para Angola. Foi um desafio muito, muito bom em todos os níveis. Sei que dei formação durante 3 meses numa unidade hoteleira, e ao fim de 3 meses fui convidado pelo administrador para gerir um hotel de 3 estrelas, mas com resultados negativos, e o meu objetivo principal era realmente transformar o hotel numa referência e atingir os objetivos para que realmente não fechasse aquele hotel. E olha, foi uma experiência muito boa, consegui realmente elevar os níveis de padrão de serviço do hotel, consegui os objetivos propostos e tive o convite de ficar, portanto, a gerir a unidade e, mais tarde, o convite para gerir várias unidades do grupo. Entretanto, eu na altura era casado, queria construir família e portanto tinha que regressar a Portugal. E regressei a Portugal, regressei portanto ao Porto, tive em várias unidades no Porto também como diretor, como objetivo era vir novamente para Viana para poder acompanhar a família, surgiu a oportunidade de vir para o Hotel Jardim aqui em Viana, porque tive conhecimento que o diretor estaria de saída e contactei-o e tive essa oportunidade de vir para o Hotel Jardim. Isto está a ser um desafio muito, muito, muito importante, está a ser um desafio muito interessante, aliás, um desafio que realmente é uma unidade de pequena dimensão, ao contrário daquilo que eu estou habituado a fazer, um hotel com menos quartos, com menos serviços, mas um desafio muito interessante em virtude do local onde ele está inserido, da dinâmica que Viana tem neste momento. Isso realmente tem um objetivo. O objetivo realmente é elevar o Hotel Jardim no panorama turístico, criar novas valências, novas infraestruturas e fazer do hotel uma referência novamente em Viana do Castelo.
Eu estou certo que irá conseguir, porque de facto é para um jovem um currículo até bastante invejável, porque se analisarmos a experiência não só a nível nacional, mas também esta ida para Angola, que é uma aventura não só fora da fronteira, mas mesmo fora do nosso continente, uma realidade completamente diferente. Eu tenho alguns amigos e pessoas conhecidas que trabalharam na área hoteleira não só em Angola, mas também Moçambique, África do Sul, e são realidades completamente à parte, mesmo então neste contexto da formação. Sim. Imagino que deve ter sido algo de bastante forte. Quanto tempo é que teve em Angola, Pedro?
Estive 2 anos.
2012 a 2014.
E de 2013, basicamente, até 2015.
Até sim. 2015. Sim, deve sim. ter sido. Qual foi a maior diferença, obviamente não contando com a questão do clima, em relação à mão de obra, ao tipo de dinâmica, digamos, que tem o turismo em Angola, em relação, por exemplo, ao turismo nacional?
Sim, realmente o grande desafio é a parte dos recursos humanos. Em qualquer hotel, em qualquer país, os recursos humanos são uma dificuldade. E eu fui colocado à prova. Eu fui colocado num hotel com 57 quartos. Eu era o único estrangeiro. Né? Eu estava a lidar uma equipa de 20 funcionários angolanos. Digamos que costumo dizer na gíria, fui atirado aos lobos. Ou aos leões, exatamente. Mas correu bem porque fui muito bem recebido. E acho que a arte do bem receber está bem patente neles. Portanto, pessoas muito educadas, muito prestáveis, ajudaram-me, porque eu só poderia fazer um bom trabalho se tivesse o apoio de toda a equipa, e foi isso que aconteceu. Tive o apoio de toda a equipa. Fizemos um trabalho muito interessante, mas realmente o grande desafio foi estar sozinho, longe da família. Claro que depois fiz as minhas amizades, também conheci outros portugueses que trabalhavam lá noutras áreas completamente diferentes, mas o grande desafio foi essencialmente esse, foi chegar, construir uma equipa, pessoas com outras nacionalidades, com outras maneiras de pensar, com outras maneiras de agir, mas tentar levar os padrões de cá, portanto, a nível da gestão hoteleira, a nível dos requisitos, a nível dos princípios e dos serviços, e transparecê-los para aquela realidade angolana. Isso realmente aconteceu. Tivemos uns rácios muito positivos. O pessoal que nós contratávamos, eu dava formação quer na parte da recepção, porque lá está, o software hoteleiro também não era igual ao existente cá, e eu também tive que me adaptar. Para mim também foi uma escola, também foi uma formação que tive.
Foi uma prova quase de vida. Exatamente. Dentro da realidade completamente do
Exatamente.
Turismo, completamente diferente do turismo em Angola versus aquilo que se tinha Sim. aprendido aqui na experiência no Porto e na região
Exatamente.
Norte do país.
E fez-me crescer, sobretudo fez-me crescer, e fez-me ver quais são as dificuldades que existem, que nós encontramos, que muitas vezes cá pensamos, não podemos resolver isto agora porque realmente não vai dar, temos que resolver daqui a 2-3 dias, porque não conseguimos o material ou não conseguimos o equipamento, não podemos admitir uma coisa dessas cá. Lá sim tinha essa dificuldade. Aqui eu aprendi a dar valor às coisas, às pequenas coisas. Portanto, isso é, realmente aprendi muito com essa questão.
Muito bem. Vamos agora ficar com o primeiro tema escolhido aqui pelo Pedro Castilho, a playlist nesta manhã na Rádio Jace. Vamos então a um regresso efetivamente a casa. A Minha Terra é Viana, cantado por Amália Rodrigues.
Exatamente.
Voltamos já a seguir para saber um pouco de mais turismo com o Pedro Castilho. Até já.
Minha terra vestida da cor da folha da rosa, ou branco seios de perre, vermelhinhos da ariosa. Virei costas à Galiza, voltei mantos para o mar. Santa Marta, saias negras, tem vidrilhos de luar. Dancei a gota em carreço, o verde gaio em afife. Dancei devagarinho, como lhe manda bailar, como lhe manda bailar. Dancei em Vila Tiana e dancei em todo Minho, e quem diz Minho diz Viana. Virei costas à Galiza, voltei-me então para o sul. Santa Marta, saias verdes, deram-lhe o nome de azul. A minha terra é Viana, são estas ruas estreitas, são os navios que partem, são os pedras que ficam. Este sol que me abraça, este amor que não engana, estas sombras que me assustam, a minha terra é Viana. Virei costas à Galiza, pus-me a remar contra o vento. Santa Marta, saias rubras, da cor do meu pensamento. Como lei manda bailar, dancei em Vila Tirana e dancei em todo Minho, e quem diz Minho diz Viana.
Mais turismo aos domingos na Rádio Jace. Vamos onde nos mandam os sentidos. Uma oferta a Zenha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. E vive a experiência, animação turística e programas personalizados na região norte.
Ora então, estamos de volta para a conversa com Pedro Castilho, do Hotel Jardim, Viana do Castelo. E então estávamos a falar exatamente da motivação do regresso, porque hoje em dia muitos jovens, e principalmente jovens que fazem percursos na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, ou Viana do Castelo, ou qualquer uma das escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal, acabam por ter experiências muito novas no estrangeiro, seja na área de recepção, na parte de gestão hoteleira, alojamento, bar e mesas, e gestão produção de cozinha, e então muitas das vezes, como a experiência no estrangeiro acaba por ser demasiado boa face à realidade também salarial e tudo aquilo que encontramos no dia-a-dia no nosso país, faz muitas vezes com que os alunos que têm formação especializada em turismo acabem muitas vezes por enverdar por uma carreira no estrangeiro. São muitos os casos que poderíamos lembrar aqui. E depois acontece o problema do regresso. Como é que se motiva alguém que está bem, que está lá fora, que está com um bom ordenado, para regressar à origem, para vir para o nosso país, para a nossa região? Qual foi a tua principal motivação para tomares essa decisão?
Sim, a minha principal motivação realmente não era fácil estar no estrangeiro, estar longe da família, as saudades apertavam. E a minha motivação principal era, sobretudo, criar família. E esse foi o objetivo principal. Portanto, eu estava casado, sentia-me bem no estrangeiro, tive sempre a visita e o apoio da minha família, portanto, foram ter comigo em vários períodos, também me apoiavam, também me ajudavam no hotel, também estavam lá, não era de férias, também trabalhavam comigo. E quase obrigados, não é, a ajudar, mas senti-me na altura que já tinha cumprido o meu desafio no estrangeiro e queria regressar e queria ser útil ao meu país. E realmente tive essa felicidade de regressar e de conseguir trabalho, ou seja, quando vim já vinha com algo preparado.
O regresso foi para o Porto, não foi?
Sim, para o Porto. Estive nos hotéis premium, portanto, que me deram a mão na altura, que também tive um trajeto bastante interessante, e tive a felicidade também, após o meu regresso, de ser pai de gêmeos. Portanto, isso foi, tive um casal, tive essa felicidade, e realmente foi esse o principal motivo de orgulho, motivo de satisfação de ter vindo e ter conseguido realmente esse feito.
Muitos parabéns, de facto é importante para os jovens também que nos estão a escutar, saber que efetivamente este sentido de pertença e de querer ser útil ao nosso país, porque é aqui que também aprendemos de certa forma e nos formamos, e depois criar este valor incutindo, digamos, nas novas gerações e se calhar nas gerações mais antigas que estão já a trabalhar na indústria do turismo, esses conhecimentos que fomos adquirindo ao longo da nossa experiência profissional. Hoje em dia, estando já na posição que procurou e que tanto lutou, quais são os principais desafios de um diretor hoteleiro hoje em dia no panorama turístico nacional?
Digamos que a função de diretor de hotel é uma profissão bastante exigente, não é? Todos nós, todos os dias, aliás, temos desafios, todos os dias são diferentes, e também depende muito do tipo de unidade hoteleira que estamos a gerir.
O Pedro já geriu o hotel com cerca de 80 quartos,
sim.
E agora está numa unidade que tem cerca de 20 quartos.
Quartos. Portanto, pequena dimensão. Sim.
As dimensões influenciam logo as decisões ou a tomada de decisão do próprio e o trabalho, imagino, de um diretor hoteleiro.
Sim, é mais fácil, de certa forma, gerir um hotel com menos quartos. Mas também, em contrapartida, é um hotel com muitos anos, ou seja, as dificuldades são quase sempre as mesmas. Temos problemas com manutenção, temos problemas também de contratação, que muitas vezes temos a dificuldade, por ser um hotel de pequena dimensão, por causa da gestão de preços, de contratar determinados operadores. Também, sendo um hotel de pequena dimensão, os custos também têm que ser reduzidos, que muitas vezes também temos essa dificuldade no que respeita, por exemplo, ao e-commerce, portanto, é tudo feito pelo diretor, ou seja, exige muito mais de nós, não só a parte da fiscalização, a parte da supervisão, mas também temos que estar no terreno e temos que fazer. É a diferença.
Concentra, digamos assim, no papel do diretor mais funções, efetivamente, na prática do que numa unidade em que existam departamentos maiores.
Exatamente.
E onde o trabalho acaba por ser distribuído, seja na parte comercial, na parte de contratação e toda essa parte que, neste caso, tem que ser feita quase exclusivamente pelo Pedro.
Exatamente. É sobretudo por isso, porque realmente nos hotéis de maior dimensão está tudo departamentalizado, existem os chefes de secção, os chefes de departamento, em que controlam e nós apenas supervisionamos e temos as informações que necessitamos. Num hotel de pequena dimensão, temos de ser nós também muitas vezes a fazer de chefes, a fazer de funcionários, temos que fazer tudo. Quando é preciso fazer camas, faz-se camas, quando é preciso apertar um parafuso, apertas um parafuso. Portanto, mas isto é um desafio, é um desafio. E quando nós estamos a trabalhar, que é isso, o principal motivo de orgulho e uma motivação extra que nos dá é estar a trabalhar na nossa cidade, naquela cidade que nós gostamos, que nos sentíamos bem e que estamos a fazer algo por, neste caso concreto, por um hotel com 30 anos de funcionamento, a elevar os padrões de serviço. Ou seja, aquilo era uma residencial, deixou residencial, passou a ser hotel de 2 estrelas, temos serviço de 3 estrelas e temos realmente esse a experiência também que trago de outras unidades e também portanto, aliando à experiência dos funcionários, temos lá funcionários desde o início que também têm a experiência, conhecem os clientes, conhecem os padrões de serviço, conhecem, já sabem que tipo de preço é que podem praticar, que tipo de cliente é que nos procura, que tipo de quarto é que vamos vender. Portanto, isso é muito importante e ajuda-me também muitas vezes a tomar as decisões, e esse é o principal desafio e a principal motivação.
É muito interessante ouvi-lo falar sobre isso e de facto as multifunções, a multidisciplinariedade que é obrigatória hoje em dia para quem almeja trabalhar na área também hoteleira, e disse aqui e muito bem que enquanto diretor, seja a fazer turnos na recepção, se for necessário fazer umas camas tem que se fazer, se for para fazer um pouco de manutenção, também acaba por o fazer. E hoje em dia, quando se recebem estagiários, é necessário também passar essa informação, que às vezes eles ficam muito admirados e muito tristes, porque pensam que tiram um curso e vão logo diretamente para diretores e que não têm que fazer este tipo de coisas que estão implícitas no dia-a-dia de um hotel. Sente isso um bocadinho quando, de vez em quando, tem algum tipo de contacto com profissionais mais novos ou mesmo às vezes em situação de entrevista, quando se está a tentar aprofundar um pouco a disponibilidade e a capacidade desta elasticidade que é necessária hoje em dia?
Sim, sem dúvida. Nuno, nós temos essa possibilidade também de analisar os alunos que recebemos, as escolas com quem nós contactamos. Realmente acho que as coisas estão com certeza mais evoluídas. Os alunos vêm com outra preparação e com outros conhecimentos que na altura nós não teríamos. São outros tempos. Eu recordo-me, por exemplo, que sou do tempo, na etapa de estudar o Mancorrã. Portanto, era o Mancorrã que era tudo em papel, não é? Não havia o sistema informático. Começou a surgir depois. Os alunos hoje já vêm com o software informático, já vêm quase todo ele estudado. Chegam ao hotel, já sabem trabalhar com aquela ferramenta que é a principal, não é? Agora, claro está, para poder subir na carreira, acima de tudo, convém passar por várias unidades, por vários setores e com conceitos completamente diferentes. E o estagiário que nos procura, nesta unidade hoteleira concretamente, e nas outras também fazia isso, eu fazia com que passassem por todos os serviços. Desde os quartos, desde a lavandaria, desde a manutenção, desde a recepção, desde os pequenos almoços, passam por tudo. Mesmo sendo de curso de alojamento, eu coloco-os a trabalhar na parte F&B também. Para quê? Para que tenham realmente a noção daquilo que se faz em todos os departamentos. E se estão a tirar gestão hoteleira, que têm que perceber tudo um pouco, é essencial que passem por essas áreas. E os alunos hoje vêm melhor preparados e já vêm com a noção que para um dia serem diretores de hotel ou esfiarem qualquer setor, qualquer departamento, tem que ter conhecimento de causa. Tem que saber fazer, não é? E isso é muito importante. E nós, nestas unidades de pequena dimensão, o estagiário passa, efetivamente, por todos os setores. Tem que saber um pouco de tudo. É claro que depois também depende muito do tempo de estágio, da duração do estágio. Quando são estágios das escolas hoteleiras, normalmente são 2 meses e meio, aí abrange outras áreas, há uma possibilidade de colocar noutras áreas. Agora, quando são estágios curriculares, estamos a falar de 1 mês, quando já estão a gostar, já estão a aprender, é quando termina o estágio e é mais complicado. Mas as coisas estão a evoluir, realmente as escolas já estão preparadas para formar os alunos. E já vem melhor formatos.
É de facto uma diferença muito grande. O Pedro, em 16 anos, 17 anos já de experiência que leva, parece que não, mas já se nota aqui um gap geracional e eu também, eu próprio começo a olhar e começo a saber que em 16, 17 anos muita coisa passa no ensino do turismo. Efetivamente, essa questão dos livros de registro diário que antigamente eram necessários preencher quase por todas as secções e passar a mensagem, hoje em dia fica facilitado efetivamente na parte dos softwares, e é efetivamente isto que nos faz viver esta paixão pelo turismo. Vamos ficar então com uma música que também desperta paixões, Mark Knopfler, Brothers in Arms, uma música escolhida aqui pelo Pedro e que espero que os nossos ouvintes também gostem. Voltamos já para a terceira e última parte da nossa conversa em Mais Turismo, nesta manhã de domingo na antena da Rádio Jace. Até já.
These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms.
Brothers in arms.
som tranquilizante das águas do rio Cora, as rodas da azenha no seu choro molengão, a praia fluvial, a paz verde da natureza envolvente. Uma casa onde se respira a história local dos moleiros minhotos. A Azenha do Tio Luís. Venha descobrir o Minho em todo o seu esplendor. A Azenha do Tio Luís. Hotel Rural, em Vilar de Mouros, Caminha. Saiba mais em www.azenhadotioluís.com.
Ora então, senhores ouvintes, estamos de volta para a terceira e última parte da conversa com Pedro Castilho, do Hotel Jardim, em Viana do Castelo. Agora, nesta terceira e última parte, gostava também de abordar um bocadinho este projeto que abraçaste agora no último trimestre de 2018 e que pretende, efetivamente, dar ao Hotel Jardim novas, digamos assim, ferramentas para lutar no mundo do turismo dos dias de hoje. Viana do Castelo tem sido apontada como um destino que tem vindo a crescer acima da média do norte do país. Fala-se em investimentos avultados, com novas unidades hoteleiras a surgir e cerca de uma oferta com mais de 300 camas no concelho de Viana. E tudo isto são desafios para quem chega, mas para quem cá está acima de tudo e que vai ter que se adaptar a uma nova realidade, mais concorrência. Quais são, digamos assim, as linhas que orientam esta nova fase do Hotel Jardim com a direção entregue a ti?
Ora bem, realmente é um desafio bastante interessante o facto também de surgirem novas unidades hoteleiras, como portanto já foi falado, e realmente de maior dimensão. O Hotel Jardim, como eu já tinha referido, é uma unidade pequena, os hotéis mais antigos da cidade. Eu vim com o objetivo de dinamizar a unidade, de criar mais receitas, de melhores serviços, melhor qualidade de serviço, melhor atendimento, e transformar o Hotel Jardim numa referência novamente na cidade. E esse é o meu principal desafio. É claro que, tendo em conta as unidades que vão surgir, tendo em conta as unidades que já existem, mas que estão a ser alvo de remodelações, o Hotel Jardim teria que melhorar as suas infraestruturas. E é isso que estamos a fazer. Vamos iniciar agora uma nova fase de obras no hotel, de remodelação de alguns quartos. Vamos também criar outras infraestruturas no hotel, ou seja, vamos tentar transformar o Hotel Jardim num hotel boutique, num hotel de charme, num hotel que tem apenas o alojamento e pequeno almoço. Portanto, são os únicos serviços que nós temos disponíveis, mas com bom pequeno almoço, ou seja, que o cliente venha, que fique hospedado no hotel, mas que saia satisfeito com o serviço que nós temos. É um hotel pequenino, mas com o serviço de um grande, e é esse o nosso principal objetivo. Relativamente às unidades que irão abrir em Viana e as que já existem, todos nós temos a ganhar com isso, todos nós temos a ganhar, porque vão movimentar novos fluxos, novos mercados. Viana vai entrar na órbita dos grandes operadores e isso realmente o Hotel Jardim tem sempre a ganhar. Relembro agora os caminhos da costa, por exemplo, os caminhos de Santiago, porque nós também estamos no caminho. Portanto, os peregrinos passam a partir de maio, sensivelmente, começam a passar em frente à nossa porta. Nós temos lá também o dístico, como somos também parceiros dos caminhos de Santiago e do caminho da costa, e isso realmente, o facto de surgirem novas unidades, também vão atrair novos mercados, novos produtos, e vamos todos ganhar com isso. Portanto, eu noto, mesmo neste período, último trimestre do ano, que realmente tivemos bons resultados, e isso realmente irá se refletir no futuro, e todos os índices estudam para isso.
Um hotel de charme, um boutique hotel, que aposta nos serviços, na proximidade e na qualidade do serviço prestado ao cliente, é de facto um conceito conceito que se exige nos dias de hoje com a realidade do turismo. No entanto, neste caso, será um hotel sempre direcionado ou para clientes singulares ou então para pequenos grupos, visto que a capacidade acaba por ser, digamos,
sim,
um
limitado.
Problema que não pode competir, às vezes, com outras unidades que têm capacidade, obviamente, para receber uma pernoita de um grupo que venha em trânsito, por exemplo, para ou de Santiago, e que acaba por vos dificultar a vida. Têm pensado um bocadinho nesse target de, que vocês vão ter que escolher, que tem a ver exatamente com pequenos grupos ou então com os viajantes que acabam por fazer turismo quase por conta própria.
Exatamente. Sim, o nosso hotel realmente tem essa dificuldade. É um hotel pequeno, de 20 quartos. Não temos condições de aumentar o número de capacidade de camas. Não dá. É um edifício antigo, situado em pleno centro histórico. Não temos margem para criar mais alojamentos, mas o nosso público-alvo é um bocadinho diferente do público-alvo que existe nas outras unidades. Isto porquê? Nós trabalhamos também o mercado corporate, à semelhança dos outros hotéis também que o trabalham, e é isso que nos tem garantido também a semana. Ao fim de semana temos muito lazer. E estamos a falar de pessoas, portanto o hotel tem 30 anos e temos clientes aqui habitualíssimos, clientes desde o início do hotel, que se já não vierem, vêm os familiares, portanto, ou os filhos, ou os netos, e é isso que tem acontecido no Hotel Jardim. Portanto, é um boutique hotel que realmente é um hotel, é como se fosse uma segunda casa. Enquanto as outras unidades são unidades maiores, que muitas vezes os clientes entram e não há aquele contacto visual com o cliente, nós não, nós defendemos isso, defendemos o cliente chega, é tratado pelo nome, as funcionárias, como já são de muitos anos, já conhecem todo tipo de cliente, já falam, já se tratam por tu muitas vezes, e isso realmente é o serviço que nós facultamos ao cliente.
E é um atendimento personalizado.
É um atendimento personalizado, exatamente, exatamente. E é isso que nós queremos defender, é essa vertente, e é isso que o cliente gosta. Gosta de sentir acarinhado, gosta de sentir conhecido, gosta de sentir que realmente há ali um calor dentro do hotel, que muitas vezes em unidades maiores isso não é possível. E é por aí, e é por esse caminho que nós temos que seguir, que é a qualidade do serviço.
Outra vantagem que tem é efetivamente a localização, que permite que os vossos quartos tenham tanto vista para a Foz do Rio Lima e para a belíssima Biblioteca Municipal, como também para o Centro Histórico, para a zona medieval, digamos assim, com vista para Santa Luzia.
Exatamente, temos essa facilidade também do cliente poder escolher o tipo de vista, se é vista montanha, se é vista rio, e realmente isso faz com que o Hotel Jardim seja único. Tem realmente vistas panorâmicas excelentes, está super bem centralizado, e por isso temos muito a ganhar. O Hotel Jardim tem esse principal potencial que faz com que seja uma referência, e vai ser, com certeza, estamos a trabalhar nesse sentido, de realmente fazer com que o hotel apareça novamente, seja rejuvenescido, e com que os clientes nos voltem a visitar e a ficar.
Estou certo que isso irá acontecer, não só pela dinâmica do Pedro, como pela aposta da própria os proprietários do hotel, e depois pela dinâmica toda que está criada. Acredita que as parcerias podem ser, efetivamente, a nível local, regional e nacional, um dos segredos de sucesso de um hotel desta dimensão?
Sim, sem dúvida. Cada vez mais o turismo das experiências é muito importante. Temos também a facilidade de estar junto à Viva Experiência, junto ao Posto Turismo, também que nos tem ajudado imenso. Nós também, aliás, há uma sinergia muito grande entre toda a atividade do turismo na cidade, e cada vez mais as parcerias são muito importantes, muito importantes. Nós temos clientes que pretendem fazer um trilho, que pretendem fazer um passeio pelo centro histórico, que pretendem
vivenciar
o cicloturismo,
o
artesanato, a parte cultural, aliás, o touring cultural e paisagístico, basicamente. Os clientes pedem, e nós temos que contactar as várias empresas que têm esse serviço para poder realmente divulgar e mostrar ao cliente. E nós realmente de Viana temos tudo bom, temos o sol, temos o rio, temos o mar, temos a montanha, portanto temos as ciclovias que são excelentes, portanto, estamos a falar junto à Praia Norte, toda aquela marginal que dá para correr, dá para andar de bicicleta, e é isso que os clientes procuram, são experiências, porque o facto de dormir, tomar um pequeno almoço e ir embora, quer dizer, ou ir para um spa, digamos que há em todos os hotéis, não é? E nós temos que criar realmente produtos e serviços que o cliente fique mais, permaneça mais ruminantes na cidade e que realmente nós tenhamos mais receitas com isso, não é?
Uma, certamente, experiência a não perder, ficarem em Viana do Castelo, provavelmente no centro da Romaria, no Hotel Jardim.
No coração da cidade.
E obrigado, Pedro, por ter estado aqui connosco. Vamos nos despedir com a última música da playlist aqui do Pedro Castilho, Pronúncia do Norte, com o GNR, uma música que a todos nos diz bastante. Obrigado por ter estado em
Muito
mais
obrigado,
turismo.
Nós. Um abraço. Nós, Hotel Jardim, pelo convite.
De nada, é um prazer estar aqui na antena da Jace, na companhia dos nossos ouvintes, e prometemos estar aqui para a semana com mais turismo. Até lá.
Muito obrigado, bom dia.
Há um prenúncio de morte lá do fundo de onde eu venho. Os antigos chamam-lhe raio. São a sorte, é a pronúncia do norte. Os tontos chamam-lhe torpe. Hemisfério fraco, outro forte. Aí o dia não sejas triste.
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na JCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. JCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Azenha do Tio Luís. Hotel Rural em Vilar de Mouros. www.azenhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.